Aumente o volume. Agora na Oi FM. Alto-falante. Com Terence Machado, Thiago Pereira e Rodrigo James.
Alô, alô, eu sou o Terence Machado.
Eu sou o Rodrigo James.
Eu sou o Thiago Pereira.
Cá estamos para mais uma aventura radiofônica do Alto-Falante na Oi FM.
Depois de uma semaninha em que cedemos o nosso horário, entre aspas, para o Fashion Rio e toda a cobertura que a Oi FM fez do evento, estamos aqui de volta para mais uma hora de música e, na verdade, este primeiro bloco em comemoração ao aniversariante da semana, que não é nenhum dos artistas, mas é... O Thiago Pereira.
Isso.
O animal Thiago Pereira.
O animal Thiago
muito obrigado,
Pereira.
Muito obrigado, muito obrigado. É, começamos com duas novidades, depois tem um bloquinho mais pessoal. É, só lembrando que esse é o primeiro programa de 2011 inédito.
Exatamente.
Esse ano, quero paz no meu coração.
Isso aí, isso
Quem
aí.
Quiser andar comigo, que me dê a mão.
E a gente tem um bolinho pra começar o programa, não é isso? Um bolo de aniversário?
Bolo de aniversário.
Ótima sacada. Parabéns pra mim, então. Quem me dá os parabéns é o Cake Sick of You.
Alto-falante.
We are prisoners. All we put in the eye.
Você está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Você ouviu Gang of Four com I Party All the Time e antes Cake com Sick of You abrindo o Alto-Falante desta semana. Cake em homenagem ao aniversariante da semana, um bolinho para Thiago Pereira. É música que está no disco novo do Cake, Showroom of Compassion, o sexto álbum do Cake e o primeiro desde Pressure Chief de 2004. Aliás, o programa de hoje está cheio, recheado de artistas que não gravavam há muito tempo. Mas para o final do programa, vamos ouvir... Não, o Gang of Four. Gang of Four também, primeiro disco de inéditas deles em mais de 15 anos. Antes de chegar no Gang of Four, musiquinha boa do Cake, não?
Musiquinha boa, pegajosa. Cake, que é uma banda recheada. Cake recheada é
sensacional. É, o trocadilho é inevitável,
né? É... De boa, bons singles pop. Não, nunca foi uma banda que me pegou em disco, assim, não. O disco inteiro e tal. Mas é uma banda que eu acho que tem uma configuração muito engraçada. Tem aquele cara lá que é o fã do Tom Zé, né? O vocalista. É um baixista excelente. A banda tem um belo de um baixista. E acho que um trompetista horroroso. E com essa combinação, eles conseguem fazer boas músicas pop, assim.
É basicamente a banda Mequetrefe que deu certo, né?
Basicamente.
E eles mesmos apontaram que esse disco seria diferente, o som do disco seria diferente. E aí eu fui pesquisar algumas... A gente foi pesquisar algumas coisinhas. Olha a afirmação deles falando sobre esse disco. É a primeira vez que eles se permitiram usar reverb. Não, até então não se usaram reverb, porque eles achavam que muitas bandas usavam isso para fazer com que o som ficasse grandiose.
Grandiose.
Traduzindo grandioso.
Isso. Não é? Digamos que é o Cake rumo ao experimentalismo, né? No caso deles, que o experimentalismo se resume a usar reverb.
Já o Gang of Four é fazendo aquele som que eles interromperam há 15 anos.
Definido gloriosamente por terem se machado como o som feio de guitarra mais lindo do mundo.
É. Feio, é o limpo sujo, é o som limpo sujo. É, sabe aquela coisa da Fórmula 1 de Galvão Bueno, a reta curva?
Sim.
Então, esse é o som limpo sujo, é o som de guitarra do Gang of Four. E tem uma curiosidade desse disco do Gang of Four novo, o Content. Eles arrecadaram dinheiro para gravar o disco via internet, fazendo, entre outras coisas, atenção, vendendo t-shirts, né, camisetas autografadas, autógrafos, né, letras autografadas, letras da banda, e box sets, incluindo samples de sangue dos membros da banda. Tem fã que é doido, né, a esse ponto. No caso, os fãs do Gang of Four parecem ser um pouco mais doidos do que os outros.
Ainda bem que eles não se prostituíram para a empreitada.
Estratégia meio Kiss, né?
É.
Lembrando que o Gang of Four é banda responsável por um dos melhores shows que essa cidade chamada Belo Horizonte já assistiu.
É verdade.
Em 2006.
2006. Abertura de Cardigans, mas Gang of Four, aquele som limpo sujo, vimos aqui no nosso querido Chevrolet Hall vizinho aqui da rádio.
E a música, o título da música diz muito sobre minha semana, I Party All The Time.
Então aproveita e já anuncia a próxima música.
É, vamos fazer uma pequena... Começamos agora uma pequena viagem rumo aos anos 90, escutando sons da minha adolescência. Eu que estou quase, né, completando 30 anos de idade, 29 essa semana, mas vamos lá para minha adolescência, começando com os adoráveis Screaming Trees, com All I Want.
Alto-falante. Said you better stay for it's all gone, 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 gone.
telephone line. Gotta get away, gotta get away, get away, gotta get away, before I lose my mind. Said you better stay, said you better stay, better stay, said you better stay, before it's all gone, gone away. All I know should've been, could've been mine. And for all I know, should've been, could've been mine. And for all I know, should've been, could've been mine. And for all I know, should've been, could've been.
Falante.
I'm not afraid to die.
Alto-falante. Você está curtindo Alto-falante. Alto-falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Pearl Jam com State of Love and Trust ao vivo acabamos de ouvir. Antes, Afghan Whigs com John the Baptist, também conhecido como João Batista. E abrindo este bloquinho, Screaming Trees com All I Want. As duas primeiras, três escolhas de Thiago Pereira.
Sim, para manter a coerência.
É, manter a coerência e a adolescência de Thiago Pereira, que essa semana completou 29 anos de idade.
29 anos de idade, a minha quase minha pré-adolescência, na verdade, né? O grunge aconteceu quando eu era bem moleque ainda. Diria mais a primeira juventude dos tios que me acompanham aqui, né? Vocês acompanharam bem a onda grunge, né?
Ou...
Sim, merece, eu acho que um elo aí em comum entre essas três bandas é o fato das três terem excelentes vocalistas, né?
E excelentes instrumentistas, né? Eu acho que é uma coisa que o grunge, esse Arrow Sound, aquele da primeira metade dos anos 90, é engraçado como é que são importantes os revisionismos históricos, né? É, claro, eu acho que os anos 2000, a década 00, foi brilhante, foi, nossa, sensacional, assim. Mas tem alguns detalhes que, se, pô, pra quem gosta de músico, de boa música, de uma música bem tocada, é inegável que os anos 90 trouxeram uma série de coisas interessantes, assim. É, três bandas, né? Três bandas que podem ser identificadas como grunge, seja lá o que grunge signifique, né? É, primeiro, Screaming Trees, da banda do Mike Lanegan, dos irmãos Connor, né? Uma das minhas bandas favoritas da época, assim, uma música All I Want, do disco, da obra-prima deles, na minha opinião, o Dust, o último disco de estúdio deles, que contou, inclusive, com as guitarras de Josh Homme. Josh Homme tinha recém saído do Kyles e integrou o Screaming Trees durante um tempo em shows, não sei o quê, firmando uma parceria, começando, né, uma parceria que duraria até hoje. O Mark Lanegan é um dos grandes colaboradores do Queens of Stone Age, né? Na sequência foi o Afghan Whigs, a banda do meu ídolo Greg Dulli, o cara, o Shakespeare da sacanagem das letras dos anos 90, só pura poesia as letras de Greg Dulli, poesia de vestiário, assim, na escola Van Halen, já diria o Adriano Falavela, Van Halen, né? E Steven Tyler, do Aerosmith, John the Baptist, música sensacional do último e fabuloso disco dos Wings, 1965, dois dos grandes discos da década de 90 pra mim, assim, esses dois discos, tanto do Screaming Trees como do Afghan Whigs. E na viagem do tempo, mais, pra ficar mais completa ainda, é um lançamento, né? É. Pearl Jam, do disco recém-lançado ao vivo.
Live on Ten Legs.
Live on Ten Legs, né? Que é um trocadilho com o primeiro disco ao vivo dele,
Live on Two Legs.
Né? O Live on Two Legs. State of Love and Trust, música que nunca foi gravada em um disco de estúdio do Pearl Jam. Que
do tá YouTube, já, do YouTube, já tá com o YouTube na cabeça.
Música que nunca apareceu em nenhum disco de estúdio do Pearl Jam, e sim na coletânea Singles, naquela trilha sonora do filme do Cameron Crowe, clássico filme do Cameron Crowe.
Que, aliás, já que a gente tá num bloquinho grunge, outro dia eu revi. Tava numa dessas TVs a cabo, Singles, Vida de Solteiro, título em português.
Matt Dillon.
E é impressionante, porque eu acho que o filme não envelheceu bem. Né? Ele é muito, claro, ele é muito marca daquela época do grunge e tal, mas tem filmes que ficam datados, tem filmes que não ficam. Aquele é muito marca daquela época. 1992.
E eu acho engraçado lembrar que o filme não é exatamente bom, não.
Não é.
Já não era muito bom. A trilha sonora sempre foi melhor que o filme.
Sempre foi melhor que o filme, né? Mas é legal você ter um filme capturando o espírito do tempo, assim. Né?
Ficou marcado por isso, né? Apesar de que não, ele não é um filme sobre a cena, é uma história de amor ambientada em Seattle naquela época. Calhou de estar tudo aquilo ali acontecendo.
Tem como pano de fundo a cena, né?
Tem
participação do Pearl Jam, do Muddy Honey, do Chris Cornell, enfim. Reminiscências da época grunge.
Exatamente.
E lá se vão 29 anos, mano.
E por aí vai. Então, chega de aniversário.
Você está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Continuando com o Alto-Falante, este é o segundo bloco e agora sim chegou a hora dos veteranos e dos discípulos dos veteranos. Podemos dizer que a terceira banda desse bloquinho é discípula até dos dois veteranos do bloco. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Começando com um, vou deixar até para você anunciar.
Sim, o Thiago já falou de um ídolo dele, do vocalista Greg Dulli, né, do Afghan Whigs. Agora um grande ídolo meu, Greg Allman, com uma do seu disco solo, falaremos mais daqui a pouco. A música é Just Another Rider.
Alto-falante.
Take it slow. just another fool, too far from home, just another stranger.
Falante. The sign reads, God bless America. Yeah. Guns and ammo. I'm not sure that's what it means. The sign reads, repent. The end is near. I'm not sure that's what we need. Get your heart beating in the right direction. That's when you make a real connection. We had dreams when the night was young. We were believers when the night was young. Seen nothing like this before. But that was back when the night was young. Now Andy Warhol's in the hotel lobby. He's waiting for the late night muse. But she won't be back before morning. She's gone downtown to hear some blues. Like the sun rising, I'll believers when the night was young. We could change the world, stop the war. Never seen nothing like this before. But that was back when the night was young. We had dreams when the night was young.
let me see those eyes. the mountainside.
Você está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
The Decemberists com Rise to Me acabamos de ouvir. Antes, Robbie Robertson com When the Night Was Young. E abrindo o bloco, Greg Allman com Just Another Rider. Música que está no disco novo do Greg Allman, Low Country Blues. O primeiro desde primeiro solo, né, do Greg Allman. Desde 1997, é mole? O homem, a voz está intacta, como vocês puderam ouvir. Teve nesse disco o auxílio luxuoso de Dr. John, um piano em algumas músicas. E o disco é produzido pelo T-Bone Burnett, que parece ser...
produtor da moda.
É o produtor da moda, mas muito desse tipo de som e muito voltado para veteranos, inclusive.
É engraçado que o Greg Allman, essa parceria, né, com o Dr. John, que ele sempre foi um bom cara de cama, nos dois sentidos. Segundo a mulherada, porque é um cara que foi um pegador.
Que isso, meu.
Que trocadilho é esse,
isso,
hein?
Amigão.
Calma que eu explico. É até numa velha edição da revista Biz, né? Não sei se vocês se lembram disso. Tinha
Savannah.
Uma atriz pornô que falou hiper bem do Greg Allman e detonou na época o Billy Idol, não foi, não?
Axl Rose.
Enfim, mas o Greg Allman, que é pegador, já enfileirou aí de Xera várias outras. Agora, a cama que eu ia falar de verdade é que ele sempre fez aquele teclado órgão clássico, né?
É, olha, cama, órgão, né? Enfim, mas agora estamos falando de música mesmo. É, aquela base, né? Para os solistas do Allman Brothers deitarem e rolarem.
Em algum momento, a gente falou.
Ele não consegue falar sem pensar no trocadilho, é impressionante.
Acho que a gente não falou em nenhum momento que o Greg Allman, que a gente acabou de tocar, é o vocalista do Allman Brothers,
é,
né?
Só pra lembrar. Então, e ele sempre no Allman Brothers teve isso. Ele faz, ele fica quase sempre, né? Tocando o teclado, o órgão. É, e fazer solando menos e fazendo mais a base para outras, a cama mesmo, para outros músicos solarem, né? E aí a gente tem Warren Haynes, já tivemos o finado do Duane Allman,
irmão,
né?
Dele,
irmão, né? Dele, considerado um dos melhores guitarristas de todos os tempos, principalmente na slide guitar, né?
E assim, tem mais uma série de músicos fodões nesse disco do Greg Allman, mas eu acho que o simples fato do Greg Allman estar lançando um disco solo, né, depois de, sei lá, 13 anos, 14 anos sem lançar nada solo, já é um fato a ser comemorado, né? Assim como o Robbie Robertson, que é um cara que há muito tempo estava se dedicando ali a trilhas de cinema.
Ele é muito parceiro. Robbie Robertson, guitarrista da The Band.
Da,
né?
The Band, é. E o Robbie Robertson está para lançar o disco agora em março, How to Become Clairvoyant. É, primeiro disco dele também em mais de uma década. E aí chamou a galera para participar. Eric Clapton co-escreveu com ele 3 das 12 músicas que vão figurar no disco. Tom Morello tá no disco também. Steve Winwood, Trent Reznor e, uma curiosidade, a música This Is Where I Get Off, que vai figurar no disco, é a primeira música que o Robbie Robertson escreveu sobre a saída dele do The Band. E aí depois a gente ouviu o Decemberists, que a gente já até tocou aqui, uma música desse disco novo, o The King's Dead. Pra mim, até agora, o melhor disco do ano também, estamos em janeiro, né? É. Difícil não ser.
Meio de janeiro.
Mas sobre Decemberists e sobre esse disco, leiam na minha coluna Esquema Novo, nesta sexta, no jornal Estado de Minas.
E só mais um adendo sobre o Greg Allman, procurem no YouTube Come and Go Blues com Greg Allman ao violão.
Moving on, programa, agora voltamos para o assunto Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma banda querida, vamos encerrar o programa com ela, mas antes, Amy Winehouse esteve no Brasil, não dá pra passar batido.
Esteve médio, pelo que notícias que chegam.
Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, por enquanto vamos ouvir quem abriu pra Amy Winehouse, nunca tocamos essa garota aqui, Janelle Monáe com Cold War.
Alto-falante.
So you think I'm
Você está curtindo Alto Falante. Alto Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Janelle Monáe com Cold War acabamos de ouvir. Muito para falar do Summer Soul Festival que aconteceu em Florianópolis, Rio, São Paulo e Recife, agora no mês de janeiro. Summer Soul Festival, mais conhecido como a turnê de Amy Winehouse no Brasil. E aí eu tive, não dá para dizer que foi um privilégio de comparecer à versão paulista do Summer Soul. O texto sobre isso está no nosso site, aliás, o nosso novo site com o visual todo pronto, www.programaaltofalante.com.br.
Visual, tirinhas, tem umas coisinhas novas.
Coisinhas novas, várias outras coisinhas que ainda vão entrar na sequência. Mas o que dá pra dizer é que, em gíria de internet, o show da Amy Winehouse foi fail. A verdade é que ela não tá pronta pra encarar um palco. No texto eu falo isso, né? Não sei quem é que tá, quem é que é o empresário dela, pai, sei lá, quem é que tá gerenciando a carreira dela, mas o ideal é que ela comece aos poucos. Ela faz uma participaçãozinha numa música de alguém, de repente faz uma participaçãozinha num show de alguém, lá por Londres mesmo, alguns pequenos shows, e depois vá encarar. O fato é, ela, a voz tá lá, intacta, mas a impressão que passa é que ela tem muito medo do palco. Em momento algum ela passa segurança. A voz está intacta, mas ela não solta essa voz. A voz parece que fica tímida ali em alguns momentos, como Valerie, como em algumas outras duas músicas apenas valeram porque ela soltou a voz. O resto, os outros 70% do show, ela fica ali o tempo todo olhando para os músicos e por aí vai. Enfim, desejo muita sorte para Amy Winehouse, mas essa passagem dela pelo Brasil foi feia.
Vale indicar o texto do André Barcinski, né? Vale. Foi publicado na Folha de São Paulo, que já nasceu clássico aquele texto, né? Ele começa ele falando que existem filas de banco, né? Mais animadas que o show da Amy Winehouse.
Amy Winehouse.
E é dureza, porque você acessa o YouTube e procura os vídeos, é isso mesmo. Tipo, é um desânimo total, né?
Tem o vídeo de Rehab nesse show, que foi completamente anticlímax, né? Vamos encerrar o Alto-Falante de hoje com o que, Terence Machado?
Com o melhor disco nacional de 2011, já deixo a minha aposta desde já.
Então, é uma aposta minha também.
Podem nos cobrar, já estamos aqui no primeiro programa inédito de 2011 falando o melhor disco nacional de 2011 é esse, e eu já tô apostando nesse do Decembers para melhor disco internacional, hein?
O nacional com adendo fala mais até o fã do que o jornalista, mas não interessa.
Estamos falando de O Segundo Depois do Silêncio, aliás, um nome sensacional.
Sensacional.
De Los Porongas, nossos ídolos e amigos Los Porongas.
Zacrianos, Los Porongas.
Cujo lançamento oficial acontece em março.
Aconteceu na semana passada, na terra natal, onde eles são ídolos locais, onde a histeria reina, Rio Branco, no Acre.
Isso. E desse disco vamos ouvir Sangue Novo, encerrando o Alto-Falante de hoje. E eu tenho só um recadinho, queria fazer uma saudação de boas-vindas para a mais nova contratada da UFM, Cris Guerra, que fez uma cobertura, vocês ouviram aí no Fashion Rio na semana passada. A Cris, que é uma amiga minha querida de muitos anos e é a pessoa certa no lugar certo. Seja bem-vinda, Cris.
Que legal, muito legal mesmo. Eu acompanho o trabalho dela no blog, né, nos blogs que ela tem e tal.
HojeVouAssim.com e parafrancisco.com.br, se não me engano.
Agendinha da semana rápida, eu sei que amanhã, no Bordello, tem o show do Luiz Gabriel Lopes, que é do Graviola, o Lixo Polifônico, o show do disco solo dele, que o disco solo dele é muito bonito, assim, o Passando Portas.
Chico Buarqueano, Passando Portas.
Mas é mais Caetano, assim, tem uma vibe mais Caetano. É bonito o disco, ele vai fazer esse show lá no Bordello amanhã, vale a pena.
Então é isso, encerramos o Alto-Falante de hoje. Fiquem aí com Sangue Novo, do disco novo do Los Porongas.
Acessem www.programaaltofalante.com.br, nosso novo site.
E na semana que vem voltamos com mais um programa inédito. Um abraço, até lá.
Até lá.
Até lá.
Alto-Falante.
esteja mais aqui. Talvez amanhã eu não esteja mais aqui. Amanhã, talvez eu não esteja, eu não esteja, eu não esteja mais aqui.
Você ouviu Alto Falante, com Terence Machado, Thiago Pereira e Rodrigo James. Perdeu o programa? Acesse oifm.com.br e ouça quando quiser.